A seguir, programa Escola de Pádua, com Frei José Davi.
Venha acalmar. nosso Salvador. És Mãe do nosso Salvador.
A saudação franciscana e fraterna a todos os ouvintes, paz e bem, e que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo nosso irmão, a força do Espírito Santo e a presença maternal de Maria esteja no coração de cada um desses irmãos que nos ouve pela web Rádio RC Católica de Poços. Hoje, queridos irmãos, tentaremos meditar sobre a realeza universal de Maria. Segundo a linguagem da Igreja, na sua liturgia e pregação universal, a Santíssima Virgem não é somente mãe e medianeira, mas rainha de todos os homens, e mesmo dos anjos, dos santos e de todo o universo. Resta-nos nos perguntar em que sentido Maria é rainha. No Evangelho, Jesus nos diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Mateus 28, 18. E lá no livro do Apocalipse está a grande afirmação: ele é chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sabemos, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele é o verdadeiro e único Rei do universo. Mas é necessário nos perguntarmos: em que sentido Maria é rainha? Ela é rainha, meus irmãos, em primeiro lugar, porque ela participa do reinado do seu Filho Jesus. Ela é rainha porque vive intimamente, de forma profunda, a sua relação de mãe e, ao mesmo tempo, a sua relação de serva para com o Filho de Deus. Maria é rainha na mesma medida em que Jesus é o Rei. Sabemos, meus irmãos, que Jesus Cristo é rei por conta da sua divindade, de forma mais precisa, pela união hipostática. Ele é rei do universo. Ora, Maria, como mãe de Deus feito homem, pertence a esta união e participa da dignidade de seu filho, porque a pessoa dele é o fim mesmo da maternidade divina. Ela participa, pois, conaturalmente, em sua qualidade de mãe de Deus, de sua realeza universal. E por gratidão, o Cristo devia, ele mesmo, reconhecer esta prerrogativa àquela que lhe tinha dado sua natureza humana. Ora, meus caros irmãos, Jesus Cristo é Rei do Universo por sua plenitude de graça e por sua vitória no Calvário sobre o demônio e o pecado. vitória de sua humildade, de sua obediência até a morte de cruz, pela qual Deus o elevou de modo soberano e lhe deu um nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, sobre a terra e nos infernos, e que toda a língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é Senhor. Ora, Maria no Calvário sobretudo, unindo-se aos sofrimentos e às humilhações do Verbo feito carne, esteve associada o mais intimamente possível à sua vitória sobre o demônio e sobre o pecado, e depois sobre a morte. Ela esteve, pois, associada também verdadeiramente à sua realeza universal. Chega-se, meus caros, à mesma conclusão se se considera a estreitíssima relação que une a Santíssima Virgem a Deus Pai, de quem ela é a primeira filha adotiva, a mais elevada em graça e com o Espírito Santo, porque é por sua operação que ela concebeu o Verbo feito carne. Maria é rainha por estar tão próxima, tão unida e tão profundamente íntima ao seu Filho Jesus. Existe certamente alguns aspectos particulares da realeza de Maria. Esta doutrina da realeza universal da Mãe de Deus se concretiza mais se considerarmos seus diversos aspectos expressos na ladainha: Rainha dos Anjos, Rainha dos Patriarcas, Rainha dos Profetas, Rainha dos Apóstolos, Rainha dos Mártires, Rainha dos Confessores, Rainha das Virgens, Rainha de todos os Santos, Rainha da Paz. É interessante, meus irmãos, perceber Maria e contemplá-la como Rainha dos Anjos. Ela o é, porque sua missão é missão superior à dos anjos. Ela é a Mãe de Deus, de quem os anjos não são mais do que servos. Ela está elevada tão acima deles quanto há de diferença entre o nome da mãe e do servo. Somente ela, junto com Deus Pai, pode dizer a Jesus Cristo: vós sois meu filho, eu vos gerei. Ela é, meus caros irmãos, além disso, superior aos anjos por sua plenitude de graça e de glória, que ultrapassa de todos os anjos reunidos. Ela os supera em pureza, porque ela recebeu não somente para si, mas para comunicá-la aos outros. Ela foi a mais perfeita e mais pronta na obediência aos mandamentos de Deus e em seguir seus conselhos, cooperando na redenção da humanidade, em união com nosso Senhor. Ela merece, com mérito de conveniência aos próprios anjos, as graças acidentais pelas quais eles nos ajudam na via da salvação, e a alegria que experimentam por tomar parte nisso. Isto é certo, se recordarmos que Maria mereceu em tudo a coroa que Cristo mereceu e que Cristo recebeu do próprio Pai e a compartilhou com nós, seus irmãos. Se os anjos são mensageiros de Deus, esse privilégio pertence a Maria de uma maneira bem superior, porque ela nos trouxe não somente uma palavra criada, expressão do pensamento divino, mas a palavra incriada, que é o Verbo feito carne. Sabemos que os arcanjos são destinados à guarda de tal ou qual cidade. A Santíssima Virgem protege todas as cidades e todas as igrejas que existem. Muitas cidades se colocaram sob o seu patrocínio, mas ela mesma é a cidade de Deus. Nela, a Trindade fez sua morada, fez a sua digna morada. Os principados estão à cabeça das províncias. Maria toma sob sua proteção a Igreja Universal. As potestades rebelem os demônios. Maria esmagou a cabeça da serpente infernal. Ela é terrível aos demônios pela profundidade de sua humildade e pelo ardor de sua caridade. As virtudes operam milagres como instrumentos do Altíssimo. Mas o maior milagre foi aquele de conceber o Verbo de Deus encarnado para a salvação do gênero humano. As dominações comandam os anjos inferiores. Maria comanda toda a corte celeste, todo coros celestes. Os tronos são espíritos em que Deus habita de uma maneira mais íntima. Maria, que deu nascimento a Nosso Senhor, é a sede da sabedoria. E a Santíssima Trindade nela habita de um modo bem mais íntimo do que nos anjos mais elevados, isto é, segundo o grau de graça consumada que ela recebeu. Os querubins brilham pelo esplendor de sua ciência, mas a Santíssima Virgem penetrou mais ainda nos mistérios divinos. Ela possui a luz da glória e a visão beatífica em um grau bem superior ao mais perfeito dos querubins. Ademais, meus caros irmãos, ela levou em seu seio aquele no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Conversou familiarmente com ele durante mais de 30 anos aqui na terra e no céu, está mais próxima dele do que qualquer outra pessoa. Os serafins ardem no fogo do santo amor, mas a chama viva da caridade é muito mais ardente no coração de Maria. Ela ama a Deus mais do que todas as criaturas juntas, porque ela o ama não somente como seu Criador e Pai, mas também como seu Filho querido e legitimamente adorado. Ela é, portanto, meus caros, verdadeiramente Rainha dos Anjos. Eles a servem com fidelidade, cercando-a com veneração, admirando sua terna solicitude em guardar, em proteger cada um de nós, em velar sobre os reinos, sobre a Igreja Católica. Os serafins admiram o ardor de seu amor, seu zelo pela glória de Deus e pela salvação das almas. Ela também é contemplada por nós como Rainha dos Patriarcas. Após todo o precedente, não se poderia evidentemente duvidar da superioridade de Maria sobre Adão inocente. Ela recebeu em um grau bem mais elevado e teve mesmo os principais efeitos da justiça original, a perfeita subordinação da sensibilidade, as faculdades superiores, inteligência e vontade. Assim como a subordinação constante destas a Deus, amando acima de tudo. A caridade de Maria, desde o primeiro instante de sua concepção, ultrapassa em muito a de Adão inocente. Ela recebeu, além disso, ainda que nunca ou numa carne, passível e mortal, o privilégio de evitar todo o pecado, por leve que fosse. Sua intimidade com Deus ultrapassa também em muito a que tiveram Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José. O ato mais heróico de Abraão foi aquele pelo qual preparava-se para imolar seu filho Isaac, que era o filho da promessa. Com um mérito muito maior, Maria ofereceu seu filho, que lhe era incomparavelmente mais caro que sua própria vida, não vindo desta vez um anjo do céu, como para Isaac impedia a imolação cruenta de Jesus sobre a cruz. Maria, portanto, meus caros irmãos, no meio dos patriarcas, brilha, portanto, como um astro, sem igual, por seu título de Mãe de Deus, pela elevação de sua caridade e heroicidade de todas as suas virtudes. Maria é, por fim, Rainha dos Confessores. E aqui é importante olharmos Maria e os sacerdotes. Ela é rainha de todos aqueles que confessam a fé em Cristo, porque ela mesma confessou, mais que qualquer outra pessoa, desde a Anunciação até a morte de Jesus e em seguida até a Assunção. Mas convém falar aqui sobretudo daquilo que ela é com respeito aos sacerdotes de Cristo. O sacerdote, por representar verdadeiramente Nosso Senhor, que ele deve tornar presente sobre o altar e oferecer sacramentalmente na missa, se deve unir cada vez mais aos seus sentimentos, à oblação sempre viva do coração de Jesus, que não cessa de interceder por nós. Ademais, o sacerdote deve, pelos diversos sacramentos, distribuir a graça que é o fruto dos méritos de Cristo e de sua Santa Mãe. Maria tem também um zelo particular pela santificação dos sacerdotes. Ela via neles a participação do sacerdócio de seu filho e vela muito especialmente sobre suas almas, para que façam frutificar a graça de sua ordenação e tornem-se uma imagem viva do Salvador. Ela os guarda contra os perigos que os cercam. Ela os levanta com uma grande bondade quando eles vêm a desfalecer. Ela os ama como os filhos de predileção, como amava São João, que lhe foi confiado no Calvário. Ela atrai seus corações para elevá-los e conduzi-los mais e mais à intimidade de Cristo, para que um dia eles possam dizer com toda a verdade: eu vivo, mas já não sou eu que vivo, mas é Jesus Cristo que vive em mim. Ela os assiste sobretudo no altar, para que eles tomem cada vez mais consciência daquilo que deve ser a sua união com o sacerdote principal do sacrifício da missa. Ela está espiritualmente presente nesta oblação sacramental, que perpetua em substância o sacrifício da cruz e distribui as graças atuais que os dispõe a fazer com que ele, com o recolhimento devido e o dom generoso de si, não participe somente do sacerdócio do Salvador, mas também de sua vida como vítima, na medida estabelecida pela providência. Por isso ela forma o coração dos sacerdotes à imagem do coração de Jesus. Ademais, meus caros irmãos, com ele, ela suscita as vocações sacerdotais e as cultiva. Porque onde há sacerdotes, onde não há sacerdotes, não há batismo, nem absolvição, nem missa, nem matrimônio cristão, nem extrema unção, nem vida cristã. É o retorno ao paganismo. Cristo, que quis precisar de Maria para ajudá-lo na obra da redenção, quis precisar também de seus sacerdotes, e Maria os forma na santidade. Vê-se particularmente pela vida de certos santos, como o próprio São João Evangelista, São João Damasceno, São Bernardo, São Domingos, São João Maria Vianney, São Bernardino de Sena, Santo Afonso, São Luís Maria de Montfort e muitos outros. Coloquemos os nossos sacerdotes no coração de Maria. Rezemos por eles, para que esta mãe, tão boa e tão terna, os acompanhe ao longo da vida e colabore com o Espírito Santo para que seja formado em cada sacerdote a imagem do seu Filho Jesus. Que Maria, ela é rainha de todos os santos, conhecidos e desconhecidos, de todos aqueles que estão no céu, canonizados, beatificados ou não, e de todos aqueles que se santificam sobre a terra, e de quem ela conhece a predestinação, as provas, as alegrias, a perseverança e os frutos, que serão a sua coroa por toda a eternidade. Que esta tão boa e serena rainha interceda por todos nós e sobre nós derrame a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe e que Maria os guarde em seu coração imaculado. Assim seja. Amém.
Tinhas um grande amor, vivias a tua fé, sonhavas igual as meninas de todos os tempos costumam sonhar. Amavas o teu Senhor, amavas o teu José, amavas igual as meninas de todos os tempos costumam amar. E te chamavas Maria, Maria de Nazaré. E te chamavam Maria, Maria do Bom José. Fico a imaginar teu jeito de ser mulher. Sorrias, falavas, brincavas, cantavas, dançavas pensando em José. Posso te vislumbrar, quase consigo ver. Sonhavas, oravas, cantavas e os dias passavas imersa em tua fé. E te chamavas Maria, Maria de Nazaré. E te chamavam Maria. Maria, Maria do Bom José. Com as vizinhas e amigas cantava as cantigas dos tempos de então. E se uma delas falava do amor que morava no teu coração? Tenho certeza, Maria, que não escondias os teus sentimentos. Pra aquela carpintaria depressa corriam os teus pensamentos. E te chamavas Maria, Maria de Nazaré. E te chamavam Maria, Maria do Bom José.
Web Rádio RC Católica de Poços.